começar os nossos trabalhos com a realização da última das audições previstas para hoje, com a Associação Portuguesa de Imprensa e Visapresse. Temos entre nós o Dr. João Palmeiro, que é o Presidente da Associação, que se fez acompanhar
por Rui Ramos Pereira, Diretor Executivo da Visapresse.
Pelo Doutor Executivo da Visapresse, e como usualmente eu daria a palavra a pedido do Sr. Presidente da Comissão, Doutor Negrão, ao Sr. Presidente João Palmeiro, e depois daria também a palavra, se entender, para complementar ou para fazer observações de outra natureza. Tem a palavra, Sr. Doutor, e as boas-vindas da Comissão.
Muito obrigado, Srs. Deputados. É com muito gosto e satisfação que aqui estou para poder partilhar convosco dos pontos de vista que quer a Associação Portuguesa de Imprensa, quer a Visapresse, têm em relação, sobretudo, ao diploma da cópia privada, na medida em que, em relação aos outros dois diplomas, nós estamos completamente alinhados com as entidades gestoras de coletivas que aqui já hoje ouviram. A Visapresse é membro da AGCOP e, nessas circunstâncias, eu escusava-me de repetir aquilo que os senhores deputados já conhecem e já ouviram, embora esteja à disposição para qualquer pergunta específica que queiram fazer. Quanto ao que diz respeito ao diploma da cópia privada, creio que os senhores deputados já algumas vezes tiveram a oportunidade de me ouvir na minha qualidade de Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, mas em relação à Visapresse, esta é a segunda vez que aqui estou e, portanto, acho que vale a pena, e a primeira vez nesta comissão, e acho que, que vale a pena lembrar-vos que a Visapresse existe desde 2010, é uma cooperativa para a gestão coletiva dos direitos de autor e que o que fazemos é licenciarmos os direitos de autor decorrentes da publicação em jornais e revistas, quer em papel, quer no seu suporte digital, cujos direitos de gestão estão depositados na Visapresse. Todos os anos pomos à disposição dos cooperadores as verbas resultantes das licenças emitidas e, neste momento, esses valores andam à roda dos 40 mil euros, na medida em que da AGCOP não recebemos absolutamente nada, apesar de estarmos na AGCOP desde o início, na medida em que a parte das licenças emitidas pela AGCOP que diriam respeito à cópia privada no que diz respeito à reprografia são inferiores ao valor do custo da sua cobrança, portanto, apesar de serem cobradas, não são distribuídas, porque aquilo que nós teríamos que pagar para receber essa cobrança seria superior àquilo que receberíamos. Portanto, da AGCOP não recebemos absolutamente mais nada, apesar de, por exemplo, as empresas que fazem clipping a partir das edições eletrónicas das publicações que nós representarmos estarem anualmente a fazerem contratos que valem muito dinheiro e até com entidades públicas, como é o caso da Assembleia da República, que tem ao seu serviço uma empresa que faz clipping e que não paga uma licença à Visapresse, apesar de no mercado existirem outras que já o fazem. Sendo uma cooperativa, estamos naturalmente certificados pela CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Cumprimos todos os requisitos legais mais recentes, na medida em que, tendo sido criado em 2009, portanto, os nossos estatutos são de setembro de 2009 e começámos a nossa atividade em 2010, já nos preparámos, de certa forma, para corresponder aos requisitos da nova ou da lei que está em discussão para as entidades de gestão coletiva. Portanto, nós somos das entidades de gestão coletiva que teremos que fazer, menos alterações aos nossos estatutos ou à nossa maneira de funcionar, para estarmos de acordo com a lei. Somos membros de uma entidade europeia que se chama PDLN, que é Press Database and Licensing Network, que agrupa a nível europeu várias entidades congêneres com a Visa Press, e daí temos um benchmarking muito atualizado e muito elevado sobre esta matéria. Somos também membros do MAPINET, Movimento Cívico Antipirataria na NET, e que aproveito para dizer que tem conseguido, nessa frente da pirataria, que eu sei que não é aquela que estamos aqui hoje a falar, mas tem conseguido já remover os nossos conteúdos de muitos sites que os utilizam e os exibem sem a nossa autorização ao licenciamento, e somos membros da AGCOP. Queria ainda dizer-vos que nós, dos 127 mil empregos que dizem respeito à economia criativa em Portugal, no que diz respeito às matérias da cópia privada, nós representamos cerca de 15 mil destes 127 mil empregos, portanto, mais de 10%, e desses 15 mil, cerca de 3 mil dizem respeito a jornalistas ou equiparados a jornalistas, que têm eles também o seu próprio direito de autor, que muitas vezes é negociado connosco e representado por nós. Portanto, isto eu diria que era, em suma, os elementos iniciais que eu gostava de pôr à disposição dos senhores deputados. Depois, nós estamos, em relação às preocupações que têm sido expostas pelos nossos colegas da AGCOP, estamos completamente alinhados em relação a eles, e, se o Sr. Presidente estivesse de acordo, eu julgaria mais adequado, até dado a hora que já estamos, responder a algumas questões que os senhores deputados possam ter em relação à especificidade da nossa representação e dos direitos que defendemos e que procuramos licenciar.
Muito obrigado. É uma metodologia perfeitamente aceitável. Senhores deputados, senhores deputados, senhora deputada Ana Sofia Betancourt, segundo os usos, gostaria de usar a palavra para colocar questões.
Sr. Presidente, eu nesta fase, e em face da exposição que acabámos de ouvir, concordando genericamente com a proposta que está aqui e não levantando nenhuma questão à Visa Press relativamente à mesma, não tenho nenhuma questão a fazer nesta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zuevert.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados e Sr. Dr. João Palmeiro, queria cumprimentá-lo em nome da bancada do CDS e reiterar o gosto que é tê-lo aqui para falar desta ou de outras matérias. Quer a Associação Portuguesa de Imprensa, quer a Visa Press, têm sempre, como bem sabe, uma porta aberta no grupamento do CDS. E queria lhe dizer que eu creio que compreendi o âmbito daquilo que pretende, ainda que não tenha, de facto, depois concretizada a questão que o preocupa. E eu creio que seria útil para isso perceber exatamente como é que a Visa Press se relaciona com as empresas que licenciam, não que licenciam, mas as empresas que operam no mercado de fornecimento de clipping, como aqui bem referiu. Ou seja, essas empresas naturalmente têm acordos com os editores das notícias, os que elas utilizam, na verdade. Não, eu disse editores, não estou a falar dos editores dos jornais, mas estou a falar de quem publica as notícias, dos próprios jornais. E incidindo sobre esses acordos, também a possibilidade de se cobrarem direitos de autor ou não, a minha questão, Sr. Doutor, é se isso deve ou não ser, deve ser tratado em âmbito da lei da cópia privada, e se assim for, nós estamos disponíveis para para poder chegar aqui a um acordo, ou se isso deve ou não, e é isso que eu queria perceber, se haja ou não a Visapress já nesse campo, ser tida no âmbito do funcionamento geral do Código de Direitos de Autores e Direitos Conexos. Faria eu aqui um paralelismo com o seguinte: a Sociedade Portuguesa de Autores cobra a um operador de um festival de música determinado valor, com base no número de bilhetes vendidos, por exemplo, de direitos de autores que são devidos pela organização desse festival de música. Depois vem a GDA, faz o mesmo para os artistas. Mais uma ou outra, porventura, este, às vezes é um bocadinho opaco este funcionamento, mas creio que estou a ser um fiel explicador dessa área. O que eu queria perguntar é se a Visapress está aqui a reclamar uma questão na lei da cópia privada, porque não faz isso com as empresas de clipping, ou se o faz também, ou seja, se as empresas de clipping, no seu chapéu de representante dos jornalistas, faz a cobrança de direitos de autor, e apenas para além disso quer garantir que na lei da cópia privada é exercido o seu direito a receber por cópias privadas que são feitas dessa utilização. Mas queria perguntar uma coisa muito concreta, que é: daquilo que se sabe, quando uma empresa de clipping trabalha com o seu cliente e fornece o serviço ao seu cliente, o cliente é livre de copiar legalmente. É sempre disso que estamos a falar. Como o Sr. sabe muito bem, até teve o cuidado de se referir à pirataria como completamente ausente desse debate. Eu, se receber um clipping como deputado, até porventura posso copiar esse clipping para fins que a lei prevê como fins da cópia privada ou não? São essas as nossas duas questões, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor João Palmer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, responder-lhe muito claramente que a questão do clipping, de per si, no que diz respeito ao licenciamento, não está naturalmente no âmbito da lei da cópia privada, está no âmbito do geral funcionamento do Código de Direitos de Autor. No entanto, já a questão que pôs em relação à cópia que é obtida a partir do clipping que é produzido, nós temos uma visão que é a seguinte. O valor das licenças que estão emitidas para as empresas de clipping são valores daquilo que nós chamamos de utilizadores primários, ou seja, são valores que dizem apenas respeito à utilização que a empresa de clipping faz no âmbito de um contrato que tem com terceiras empresas. E um dos debates que temos tido com as empresas de clipping, na generalidade, é a dificuldade que essas empresas têm em conseguir dar-nos informação que nos permita emitir licenças que abranja utilizadores secundários, ou seja, aqueles que depois, e uma vez, como o exemplo que deu, eu, para mim é uma coisa frequentíssima chegar a um sítio e as pessoas mostrarem um recorte de um jornal que receberam de não sei quem, que emprestou a não sei quem, e que está lá marcado quem é a empresa que fez, etc. Ora bem, depois de uma longa discussão e de uma longa análise, a nova lei da cópia privada, ao alargar a determinado tipo de equipamentos, que são os equipamentos que são comumente utilizados, eu sublinho aqui o comumente, são comumente utilizados para essa segunda utilização, vem-nos dar algum alento no sentido de dizermos às empresas de clipping: muito bem, então esta é uma discussão que não leva a lado nenhum, uma vez que nós vamos ser compensados através da lei da covada com essas cópias que são feitas fora do controle da própria, nós reconhecemos, são feitas fora do controle da própria empresa de clipping, e portanto, nesse sentido, vamos nos concentrar apenas na questão que está fora da lei da cópia privada, da utilização primária dos nossos conteúdos. E é por esta razão que nós não quisemos deixar de vir corresponder ao convite de estarmos aqui hoje, porque nós somos um caso de quem até hoje da cópia privada recebia zero. Mas somos um caso de quem ninguém tem dúvida nenhuma que toda a gente usa cópia privada dos artigos e das notícias, daquelas que têm naturalmente cobertura de direito de autor, mas de que nós somos proprietários. Portanto, o que nós quisemos vir aqui dizer de uma forma muito clara é que a saúde das empresas jornalísticas passa também pela capacidade que nós tivermos de monetizar conteúdos que estão fora do nosso controle no que diz respeito à capacidade de os multiplicar e de os difundir por parte dos cidadãos. E a única forma que nós temos de monetizar esses conteúdos, nós estamos a acompanhar muito interessadamente, e eu pessoalmente até porque nessa matéria tenho representado o Dr. Balsemão, que é presidente da entidade que está a levar por diante uma experiência chamada Linked Content Coalition, e que a Linked Content Coalition ganhou um prémio o ano passado da Comissão Europeia de um concurso de Big Smart Idea, e portanto foi uma das ideias que foram premiadas pela Comissão para serem financiadas para desenvolver o protótipo que está neste momento a ser feito. Este protótipo, no fundo, é já uma segunda fase de um processo que tem para aí uns 7 ou 8 anos, que se chamava ACAP, que era Automated, Automated Copyright, qualquer coisa, Project, já passou, já me esqueci, e que um e o outro projetos, no fundo, eram projetos que permitiam, através da colocação de uma espécie de uma marca d'água, nós seguirmos a utilização do artigo. Bom, isto é muito útil quando se trata de pessoas que vão ao site dos jornais buscar o artigo e depois o integram em apresentações comerciais, em promoções da sua atividade, ou seja, que lhe dão uma utilização que é remunerada de uma forma diferente daquela que é a sua fruição pessoal, mas que dificilmente será aplicável a uma empresa como, por exemplo, a EDP, que assina um serviço de clipping que lhe custa por ano 30 mil, 40 mil, 50 mil euros, em relação aos quais nós vamos receber quanto?
Zero.
Não, não. Se a empresa de clipping for uma que tem acordo connosco licenciada, em relação aos 40, 50 mil euros por ano...
Se fizer uma utilização, eu não tenho os 7 tarifários todos na cabeça, mas vou tentar fazer um backfile da minha memória. Se ele fizer, como eu penso que faz, a utilização de jornais nacionais, regionais, revistas e web, se calhar estamos a falar de uma licença no valor de 7,5%, sobre o valor do clipping, não sobre o volume de negócios da empresa, e, simultaneamente, mais 7% no caso do armazenamento. Ou seja, quando as empresas têm, por um período superior a 30 dias, a utilização desses conteúdos e que são depois difundidos. Portanto, estamos a falar
em 3 mil euros por ano, portanto. Sim. E, de repente, nós temos os 20 ou 22 ou 23 mil funcionários da EDP a acederem nos seus computadores àquele clipping, o que tem como consequência que, naturalmente, não compram jornais. Quer dizer, ou, naturalmente, não fazem nenhum esforço para obter jornais, ou naturalmente não estão sequer interessados em terem qualquer sistema de monetização. Além de que, e esta, por exemplo, é também, como sabem, suponho que já uma vez tive a oportunidade de partilhar isto convosco, é a grande crítica que eu faço pessoalmente, e aqui peço-vos desculpa, sublinho pessoalmente, faço pessoalmente ao Google, que é que os agregadores de conteúdos destroem o elemento essencial da ligação entre a publicação e o seu leitor, que é, às tantas, a pessoa já não sabe onde é que leu. Sabe que leu a notícia, mas quem a deu já perdeu completamente a noção, porque é um conjunto, é uma amálgama de informação, e essa amálgama de informação deu-lhe a noção que ele precisava sobre qualquer assunto. Depois, quem foi? Foi o jornal A, foi o jornal B? Isso é um problema secundário. O que quer dizer que as pessoas, a pouco e pouco, se vão afastando das marcas de imprensa para estar apenas no que antigamente, quando eu comecei a trabalhar, se chamavam as agências noticiosas. Portanto, na verdade, a razão porque nós aceitámos muito interessadamente em vir aqui hoje aos senhores deputados foi para vos tentar explicar que será uma muito grande injustiça se, por alguma forma ou por alguma razão, houver um recuo em relação à aplicação desta lei, à reprografia eletrónica, se posso dizer assim, que naturalmente cobre aquilo que é a utilização dos nossos conteúdos, exatamente nos casos como aqueles que o Sr. Deputado me perguntou.
Muito obrigado, doutor. Há uma, seguramente um campo, agora falo na qualidade de parte, em que era importante certamente ouvir o vosso parecer, que é o elenco da tabela anexa, onde se fixam as exceções, tanto em relação aos materiais como em relação aos tipos de uso, uma vez que os dois tipos de critério estão especificados na tabela. Quanto a esse ponto, qual seria a opinião que exprimem à Comissão?
A nossa posição sobre essa matéria, volto a dizer-vos, na generalidade segue aquela que a AGCOP aqui especificou. No entanto, eu gostava de partilhar uma visão convosco, que é a seguinte. O tipo de conteúdos que nós representamos, contrariamente aos conteúdos que são representados pela maior parte ou pela totalidade, posso dizer, dos nossos colegas de gestão coletiva de direitos, tem uma característica que é a contrária, tem uma relação contrária com o tempo à deles. Ou seja, no caso da música, no caso dos livros, quanto mais um livro é falado ou uma música é conhecida, mais valor ela tem, porque mais pessoas a querem ver. No nosso caso é o contrário, porque quanto mais pessoas virem, mais fácil é que a demanda, a necessidade de juntar mais informação seja maior. Portanto, a utilização de qualquer tipo de equipamento como forma de difusão dos conteúdos de que nós somos proprietários deve, do nosso ponto de vista, gerar um direito de remuneração em relação à utilização privada, portanto, no princípio que está expresso na lei, na medida em que essa é a única forma de nós podermos corresponder à obrigação social que temos, que é de continuarmos a dar informação. Porque senão vai haver um momento em que se esgota a possibilidade de nós podermos continuar a dar informação, na medida em que as pessoas ficam à espera, quer dizer, não vão ver outra vez as mesmas notícias. O Rui Ramos Pereira falou aqui da questão dos arquivos. A questão dos arquivos é uma matéria que é muito importante, mas é muito selecionada. E só é importante na medida em que ela é uma atitude de fluxo. Ou seja, ninguém se toca por se tocar as nossas notícias. Se tocam-nas apenas na medida em que elas são parte de um fluxo, para que as pessoas compreendam, quem as toca, compreendam e depois possam reconstituir num determinado momento, se tal for necessário, esse fluxo. Portanto, em relação à matéria que diz respeito aos equipamentos, nós defendemos, durante as negociações com a Secretaria de Estado da Cultura, nós já tínhamos defendido anteriormente, antes das atuais negociações, com o anterior governo, tínhamos defendido uma posição de que a solução que está em vigor, por exemplo, para a cobertura dos eventos de interesse público, em que todos os anos o Governo faz uma portaria a dizer quais são os eventos de interesse público que são objetos de obrigação de cobertura em sinal aberto, etc., deveria ser copiada para que a lista anexa
a esta lei fosse objeto de uma portaria, talvez não anualmente, talvez de dois em dois anos, como sendo a única forma de daqui a um ano não estarmos aqui a dizer, bom, agora as pessoas já estão a usar muitos equipamentos que já não fazem parte da lista e que nós não recebemos. Portanto, a nossa perspectiva e aquilo que defendemos no início da discussão, depois, naturalmente, como vos volto a dizer, entramos em acordo com os nossos parceiros e deixámos de reclamar essa solução. Mas, à pergunta que o Sr. Presidente fez, eu não seria verdadeiro na resposta se não partilhasse convosco que houve um momento em que essa era a nossa posição, porque entendemos que nós somos os primeiros a ter o sinal dessa transferência de tecnologia. Porque somos os primeiros a querer utilizar mais as novas tecnologias que as pessoas usam mais do que os outros. Porque essa é a nossa obrigação para dar notícias.
Obrigado, Sr. Há um problema operacional nessa solução, que é que decorre do facto de ser possível para eventos desportivos regular aquilo que a lei permite regular nessa sede. Como é que estamos a discutir uma espécie de paratributária, segundo o juízo comum dos intérpretes, incluindo o Tribunal Constitucional, portanto é um conceito de Estado e um quadro de Estado. Se o legislador optasse por uma solução desse tipo, tropeçaria na barreira que obriga a não prescindir da competência parlamentar para intervir na escolha sobre se sim ou não deve haver atualização e em que medida, com que universo exato de situações, etc, etc. Portanto, há um problema operacional, embora se compreenda a preocupação e, digamos, os fatores que a explicam. Sr. Deputado Miguel Zoifer tinha pedido a palavra, tem a palavra.
Sr. Deputado, o Sr. Presidente, tem insistido exatamente para secundar a questão que levantou. De facto, a lei original da cópia privada dos anos 90 do Governo do Engenheiro António Guterres previa exatamente que fosse por via de portaria que se fixassem os valores e os objetos desses mesmos valores das taxas. E o Sr. Provedor de Justiça, em 2004, acho eu, pediu ao Tribunal Constitucional para se pronunciar e foi declarado inconstitucional. O Tribunal Constitucional disse que não sabia... qual é que era, não se ia pronunciar sobre qual é que era a natureza destas taxas, mas que não eram, mas que deviam ser consideradas para todos os efeitos jurídico-constitucionais taxas da competência exclusiva do Parlamento, portanto, mais próximas do imposto do que das taxas, que são direito do Governo fixar. E, portanto, foi declarado inconstitucional, foi por isso que em 2004 o Parlamento teve que alterar a lei no sentido da versão que hoje que está em vigor e, portanto, nós faríamos um mau serviço a quem quer receber as taxas se seguíssemos o seu conselho bem intencionado, com certeza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Uma outra questão que se coloca é precisamente relativa aos chamados arquivos. Uma vez que há, por um lado, uma tendência mundial para digitalizar e disponibilizar um número crescente de arquivos jornalísticos, desde logo, e até emissões de rádio e outro tipo de conteúdos. A nossa Biblioteca Europeia Europeana está a procurar agregar e conjugar esforços para garantir esse tipo de movimento de digitalização maciça e de disponibilização também desses arquivos à consulta e leitura pública e também à sua cópia, porque são documentos em regime aberto. E há mecanismos alternativos de tutela, designadamente os que decorrem da adesão ao sistema Creative Commons e outros, etc. No nosso caso, a vossa ponderação sobre essa matéria, que não cabe no âmbito da discussão desta alteração do regime da cópia privada, mas tem alguma conexão com ele, como o Sr. João Palmeira há bocado referia, é uma questão que o Parlamento poderá, por iniciativa de deputados ou do Governo, vir a examinar para encontrar uma que tenha em conta as melhores práticas e que tenha em conta também os interesses de promovermos a digitalização de arquivos. É por isso que estas discussões só fazem realmente sentido e só são completamente perceptíveis pelos cidadãos e pelos deputados, entre outros players, não é? Quando nós desenhamos um quadrado, outra figura qualquer geométrica, mas vasto, no sentido de incluir as diversas componentes, na verdade, de um plano de ação para o digital na sociedade de informação e para a difusão de conteúdos. E, portanto, é uma questão onde discutir separadamente e isoladamente algumas destas componentes gera atritos, dúvidas, perplexidades e até reações adversas que não existem quando se faz, digamos, uma espécie de exposição de todos os problemas, para depois, mesmo que faseadamente, ir abordando todos esses problemas com, digamos, um ritmo que se dividirá as famílias políticas, terão opiniões porventura diferentes sobre elas, o que não vai mal nenhum ao mundo, mas dando uma ideia de que não tomamos a parte pelo todo, não é? E de que não queremos dividir os custos ou os prejuízos lançando-os para um lado unicamente, por exemplo, para o lado dos produtores de conteúdos ou para o lado dos que têm a tarefa de manter empresas de pé e fazer a tal monetização de conteúdos. Eu não arranjei uma tradução, enfim, satisfatória para isso, não é? Funciona muito bem em inglês, funciona menos bem em português, mas percebemos o que é isso, não é? Neste caso, a discussão desagregada não vai facilitar, obviamente, a discussão, não vai facilitar a percepção, mas está nas nossas mãos aduzir os esclarecimentos deste tipo ou de outro qualquer. Senhores deputados, há mais, senhoras deputadas, há mais alguma questão que gostassem de colocar aos senhores doutores? Muito bem, então damos por bem aproveitado este tempo. Muito obrigado pela vossa contribuição e mantemos em contacto. Então, muito boa noite, está encerrada a sessão. Obrigado.